Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Entre Linhas, o podcast que foge do padrão e discute o que está por trás do óbvio. Esse é o primeiro episódio do Bloco de Notas, que é o nosso quadro onde nós falamos brevemente sobre algum filme, série ou qualquer conteúdo que a gente tenha assistido recentemente. Eu sou o Rodrigo Cordeiro e eu tô aqui hoje com a Amanda Mira.
Oi.
Olá, Amanda, tudo bem com você?
Olá.
Como o nosso podcast está começando ainda, a gente precisa de muito apoio, a gente precisa de muita ajuda. Então, se você gostar do nosso conteúdo e quiser trazer mais pessoas para ouvir a gente, compartilha nas nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais também. A gente está no Instagram e no Twitter como entrelinhas_pod. E aí você consegue entrar em contato com a gente, fale com a gente, interaja com a gente que vai ser legal. A gente tá aqui hoje especificamente pra falar sobre Cruella, O último live action que saiu da Disney, o novo live action da Disney, porque ele ainda tá num processo nebuloso ali de ser lançado oficialmente ou não, porque Premiere Access e afins, mas vamos lá. Amanda, traga pra gente a sinopse do Cruella.
Então, ambientado na Londres dos anos 70, em meio à revolução do punk rock, por sinal, ótima deixa pra esse filme...
Delícia.
O mais novo filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Stella, que é interpretada pela Emma Stone, que é inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs. Ela acaba chamando a atenção da baronesa Von Hellman, interpretada pela Emma Thompson. Aqui vamos falar de bastante Emmas e vai ser... Uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Stella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Essa é a sinopse que tem aqui.
A partir daqui, eu acho importante falar que a gente, além de falar muitas Emmas, a gente vai falar muitos spoilers. Então, aviso de spoilers, a gente vai falar abertamente aqui sobre o filme, sobre todas as revelações e as coisas que acontecem, porque é importante para a compreensão do total da obra, né? Tipo assim, para a questão da obra.
Desde o começo, eu percebi que via as coisas diferente de todo mundo. Isso não agradou algumas pessoas. Mas eu não era pra todos. Eu acho que eles sempre temeram que eu fosse... psicopata.
Mas aí, o primeiro ponto que eu acho interessante trazer aqui é... Eu adorei o filme! Sim. Adorei, assim, eu não tava esperando gostar tanto desse filme, eu já tive um surto, assim, de ficar repetindo muitas vezes que eu gostei dele, porque eu não gostei do trailer, eu assisti o trailer e falei, caralho, eles vão tentar forçar um filme da Arlequina, só que moda, só que fashion, sabe, tipo assim, eles estão tentando, a Disney tentando criar sua própria Arlequina.
É, eu fui por aí também, mas eu fui pelo Joker, eu fui mais no Joker do que na Arlequina, pelo trailer.
Puta, eu super fiquei tipo, nossa, eles deu sucesso a Arlequina da Margot Robbie, então agora a Disney quer fazer a própria Arlequina deles. E o filme em si não é isso, o trailer é total essa vibe, mas o filme não é, e eu gostei muito de não ser isso, porque se fosse isso eu não ia gostar, sabe?
E eu vi até um tweet de alguém na internet esses dias, falando assim, ah, falaram que o Cruella ia ser o próximo Joker, por isso ia ser ruim. Só que foram olhar as avaliações no Rotten Tomatoes e, tipo, tá mil vezes melhor do que o The Joker. Então, tipo...
Porque, pelo menos, Cruella é um filme original. Ele é um filme que tem personalidade. Sim. Ele não é uma cópia de filmes antigos pra falar, olha como eu sou cult e eu sei fazer referências a vários outros filmes. Sabe,
tipo... Eu até entendo essa vibe que tá sendo criada de, ah, vamos dar camadas aos vilões.
Sim.
Não sou contra, sou super a favor, inclusive, vilões são os melhores personagens de todos os filmes. Então, assim, beleza, ponto estabelecido aí.
Geralmente a gente lembra mais dos vilões do que dos próprios mocinhos, né, tipo...
Sim, exatamente, então, tipo, eu acho que os vilões, eles merecem um pouco mais do que serem só vilões por serem vilões.
Porque eu sou mal!
É, eu só sou mal, e aí, beleza, eu sou ruim, vou matar a criancinha, sabe? Tipo, tem um porquê, tipo, a gente vê, sei lá, She-Ra, a gente hoje em dia tem um fundo muito maior pra Catra ser uma vilã, e beleza, show. Ela pode continuar sendo vilã, nenhum problema. Mas agora eu entendo por que ela é minha vilã. Ela só não é uma pessoa que acordou com o pé esquerdo um dia e foi lá ser vilã e matar alguém.
É que assim, eu também acho que nesse ponto tem uma questão que a gente passou por um período que todo vilão precisava ser redimido.
Sim.
E o que eu discordo.
Eu
não acho que todo vilão precisa ser redimido. Não acho. Mas se for uma história bem feita, tipo a Catra, tipo a Cruella agora, super aceito. Só vem.
Eu nem acho que redime o vilão. Ele continua sendo vilão. Ele só é um vilão com contexto.
É.
Tipo, a Catra, tudo bem, ela não é mais vilã. Ela
é.
Mas a Cruella ainda, provavelmente, já que já confirmaram, inclusive, o segundo filme, é vilã, beleza, ela não é uma pessoa boazinha, fofinha, que nem todo mundo espera que ela fosse como Stella, tipo, ela tem esse momento no filme, tipo, falando lá com a mãe dela, e entrando já no filme mesmo, falando lá com a mãe dela que morreu, bizarramente morreu, inclusive...
Vamos falar dessa cena em específico.
Porque aquilo ali, pra mim, é um choque a Disney ter ido por esse caminho.
A cena, ela simplesmente é bizarra. E assim, não é porque o CGI dela é só feio, não é porque o CGI... Todo o CGI daquele, que envolve aquele penhasco é horroroso. Mas assim, não é só por causa disso, é porque do nada acontece uma cena muito bruta.
Sim, é muito agressiva. É muito agressiva aquela cena. E tipo... E é uma coisa que a gente, pelo menos a gente, cresceu assistindo 101 Dálmatas, né? Talvez tenha pessoas que vão conhecer agora, mas a gente cresceu assistindo esse troço. E esses cachorros eram fofos.
Sim!
Eles eram fofinhos. Eles não eram cachorros agressivos. Eles não eram cachorros que matavam. Eles eram cachorros fofos.
E aí, do nada...
Subverteram isso de uma forma que eu achei espetacular no filme. Comparando com Malévola. Malévola foi toda uma história nova. Então, qualquer coisa que eles te apresentassem seria novo. Porque a gente não tinha contexto da Malévola em momento algum.
Sim.
A gente nunca teve contexto da Malévola. O desenho da Bela Adormecida, pra mim, inclusive, é um dos mais chatos.
Sim, horroroso.
Não tem contexto de nada, não tem. Tipo assim, acontece a maldição, a menina dorme, o menino vem, beija ela dormindo. Acorda, luta com a Malévola, que vira um dragão, Malévola morre, um beijo, um abraço, acabou o filme. E tipo, qualquer coisa a mais da Malévola seria interessante. Eu gostei muito. Pra mim, Malévola foi uma das melhores adaptações que a Disney fez. E eu acho que o Cruella, a gente já tem um contexto da Cruella. Porque a gente já teve live action da Cruella. Jogo de 101 Dálmatas. A gente já teve desenho de 101 Dálmatas. A gente teve série de 101 Dálmatas. A gente já teve uma porrada de coisa de Cruella que a gente já tem uma personagem pronta.
E uma expectativa a respeito dela, né?
Sim, a gente já tem. A gente já acha que vai ser uma pessoa má, que tem aquela risada toda doidona.
Que quer matar os dálmatas.
Que quer matar os cachorrinhos. A gente já tem isso na nossa cabeça, sendo que, tipo, subverter isso, dar contexto a isso é muito mais interessante do que, tipo, só entregar mais uma adaptação moderna do que a Glenn Close já fez lá nos anos 90, sabe? Tipo...
Não, e eu acho bizarro que isso deu margem pra muita crítica que fizeram em relação ao filme, seja que o filme não encaixa no filme de 96. Não é pra encaixar, simples assim. Em momento nenhum a Disney se propôs que os live actions dela, dessa nova leva de live action, seriam... sequências ou prequels dos filmes que já saíram, das próprias animações.
Na minha cabeça sempre foi, tipo, vamos contar histórias que vocês já conhecem.
De uma forma diferente.
Ponto. Nunca foi pra dizer que era um prequel, um sequel ou qualquer coisa da vida. Pra mim, a Disney ela só quis fazer releituras mais modernas, inclusive tirar várias coisas que a Disney criou.
Uhum.
Por exemplo, o Bela e a Fera, pelo menos, finalmente esclareceram que não foi uma síndrome de Estocolmo. Pra quem não sabe o que é síndrome de Estocolmo, é quando a pessoa se apaixona por quem a mantém em cativeiro.
Sim.
Então, tipo, ela se apaixona pelo próprio raptor, né? Vamos dizer assim. Tudo faz contexto, sabe? Tipo... Tem um momento lá da biblioteca que todo mundo já conhece, mas tem mais coisa. Tem ele levando ela lá pra ver a casa onde a mãe morava, não sei o que, blá blá blá. Beleza, criou uma relação ali muito maior, os diálogos são muito maiores. Até porque hoje você faz um filme como Cruella de 2 horas, sendo que antigamente você fazia um filme de 1h20.
Sim.
2 horas é muito, queria deixar isso claro. Achei que pro filme foi um pouco desnecessário.
E tem algumas cenas que eles prolongam ali sem necessidade nenhuma. E aí até envolvendo, voltando pra minha crítica do penhasco, mais pra frente do filme, a gente, deixando bem claro que a gente não vai passar parte a parte do filme, tá? São só os pontos gerais. Chega no final que ela bola o plano pra fuder com a Condessa, porque a Condessa na verdade é mãe dela, e bababá, e matou a mãe adotiva dela, e lá, beleza. Que ela pula do penhasco, assim, ela deixa a Condessa jogar ela do penhasco, porque ela tá de paraquedas e ela vai conseguir, que ela vai conseguir cair. Aquela cena é horrorosa também. Ela caindo, ela de paraquedas, caindo num barquinho, que o cara que tá lá não precisa de tanto detalhe. Mostra ela abrindo um paraquedas, passa na frente da câmera e acabou. Porque o penhasco é mal feito, a água é mal feita, o cara no barquinho é mal feito, sabe? Tipo assim, Jesus Cristo. Jesus Cristo, sabe? Mas assim, é só uma questão técnica muito pequena. A história em si funciona, e funciona muito foda.
Quando tem essa cena do penhasco, né, a primeira,
uhum,
que é da mãe dela e ela é pequenininha assistindo lá do carro e tal. E tem essa cena, eu falei assim, putz, essa mulher aí talvez seja filha da... Não quis seguir a carreira da mãe e tá pedindo um dinheiro aí
isso.
Pra cuidar da filha. Ou, sei lá, ela tem um filho que morreu e abandonou a mulher.
A mulher que morreu que é relacionada com a Condessa, né, tipo...
Exatamente, eu falei assim, cara, será que ela matou a própria filha, sei lá. Porque quando a gente vê essa primeira cena, na verdade, a gente não sabe que foi a Condessa que mandou matar.
Aham, uhum. Parece um acidente.
De certo, foi culpa da Estela, né? Então, não culpa, óbvio, ela não tem culpa nenhuma dos cachorros terem ido pra cima da mãe dela, mas porque ela criou aquela confusão, a consequência foi que os cachorros foram pra cima da mãe dela. Então, quando a gente também descobre que, na verdade, a Condessa, tipo, mandou matar, ali eu falei assim, cara, vira Cruella, vai com Deus. Vai com tudo.
Mata mesmo, né?
Mata mesmo, vai
tanto
com tudo.
Tem até aquela cena em que ela fala, tipo assim, ah, não sei se você tem o Death Wish, tipo, o desejo de morte, alguma coisa assim, o ímpeto de matar que é necessário, e ela tá comendo azeitoninha assim. E eu tava na hora, mata ela agora! Foda-se, sabe? Tipo assim, você tem que ter e tem que ser contra ela.
Não, e tipo assim, esse filme eu acho que ele subverte tantas coisas interessantes que por isso que eu gostei dele. Porque o filme da Glenn Close, ela sempre teve essa coisa de usar o cabelo preto e branco.
Uhum.
Nunca foi escondido que a Cruella tinha o cabelo preto e branco. E ali ela se força tanto a não ser a Cruella que ela esconde o próprio ser dela,
sim,
sabe? Tipo,
sim.
E isso é muito forte, porque tipo, você vê que ali existe uma luta interna para ela não ceder a esse lado Cruella, vamos dizer assim.
Não ser ela mesma, né?
É, exatamente. E viver esse lado Estela, que seria o socialmente aceito, vamos uhum. dizer assim. Que seria a boazinha da história. Que ela não é, nunca foi, nunca se propôs a ser. O que eles subvertem da Cruella, além disso, é essa coisa tipo assim, não falem dos meus. Eu posso falar dos meus, uhum. eu posso pisar nos meus. Mas você não pode fazer isso.
Sim.
E aí que pra mim entra o Jasper e o Horácio lá da animação, que eu achei que ficou perfeito isso. Porque eles deram, além de camada pra Cruella, eles também deram camada pra eles.
Sim. Eram só capangas, do mesmo jeito que ela só era malvada, eles só eram mandados pra mandados dela, né?
E, tipo, sempre faziam tudo errado.
Aham. Uhum.
Nunca dava certo. E aí você subverte de novo, fazendo com que o que eles fazem dá super certo.
Os planos deles são bons, né?
Eles são bons de entrar numa loja e roubar alguma coisa da loja. E não só isso, eles criam uma relação de família. Eles fazem aquela toda história que a Disney já faz há alguns anos, que é que você tem o poder de criar a sua própria família. Então, tipo, a Estela, por mais que ela tivesse a mãe dela, e ali ela passa a não ter, ela foi adotada por uma família de dois meninos que também estavam na rua.
Só tem dois pontos que eu acho importante bater aqui também, que assim, um, que toda essa questão dela também esconder o cabelo dela, esconder quem ela é, eu acho que bate muito no subtexto de, tipo, é esperado que mulheres sejam boazinhas, e mulheres sejam contidas, e mulheres sejam colocadas nessa caixinha de ser só, tipo, uma frágil e tudo mais. Qualquer mulher que fuja desse estereótipo, desse padrão de coisa, é vilã, é errada, sabe? Tipo assim, ela é malvada, ela deixa de ser vista como boa moça, sabe? Tipo assim.
Uhum.
E é uma coisa importante trazer pra uma juventude, trazer pra uma nova leva de mulheres que tá em época de formação de caráter e tudo mais. Porque, querendo ou não, Disney é isso. Disney funciona como...
Sim, a Disney sempre moldou, tipo, os assuntos.
Sim, funciona como criação de base de caráter mesmo. Então é importante falar pra jovens mulheres que, tipo, você pode ser diferente, você pode ser autêntica e ser mais extravagante e tudo mais, sem deixar de ser uma pessoa legal, uma pessoa admirável, uma pessoa maneira.
Porque, na verdade, quem se dói muito com isso é quem não consegue ser
Sim.
assim e quer ser
Exato.
Assim. Isso, e tenta colocar essa pessoa que é, entre mil aspas, diferente, uhum. pra baixo. Então isso é legal. Óbvio, eu não estou falando pra ninguém ser legal e matar cachorrinhos. Eu estou falando só pra pessoa não deixar os outros pisarem em cima dela, por ela ser diferente.
Mas nem ela faz isso. Inclusive, eles usam como piada a questão dela estar usando a roupa feita com a pele dos cachorros. Eu achei
isso
demais.
Isso é incrível, porque logo depois ela fala, eles querem o vilão, então eu vou dar um vilão. E pra mim isso é perfeito, ela criar essa história de, tipo assim, ela nunca matou um cachorro.
Aham. Uhum. Mas ela deixa acreditar que sim, porque sabe que o buzz é positivo pra ela, sabe? Vai gerar... Até porque eles focam muito nas notícias, né? Tipo, jornais Sim. e tudo mais. Então, é importante ter motivo pra falar dela. Por mais que possa ser uma coisa horrorosa, que matou cachorro, sabe? Tipo...
Sim. E, tipo, essa coisa da mulher certinha, por exemplo, a gente vê a própria Anitta aqui no desenho e na animação.
Sim.
É uma mulher que, tipo, tem uma carreira, ela é estilista.
Ela não tem nada que dê destaque pra ela, né?
Então, assim, ela é só uma mulher. Tipo, sem contexto, sem nada. Quem tem um pouquinho mais de contexto, na verdade, é o Roger.
Sua adorada amiga de escola, Cruella Cruel.
Cruella Cruel, Cruella Cruel, é mais traiçoeira que uma cascavel.
Oh.
Em suas veias só circula fel.
Oh.
Cruella,
Cruella.
Nesse filme, inclusive, o Roger tem um papel nada demais, assim, venhamos e convenhamos. Ele é, tipo, um advogado totalmente que você vê que não tá afim de fazer o trabalho que ele tá fazendo ali, tá mega infeliz.
Sendo maltratado pra caralho.
Sendo mega maltratado, então talvez essa coisa do game venha no segundo filme, né, uhum. Essa nova profissão dele, até por causa da cena pós-crédito, né.
É, mandando os dálmatas que vão dar origem aos 101 dálmatas, né.
Mas não só isso, tipo, pra mim foi perfeito que, tipo, o tempo que os cachorros ficaram com o Horácio, com o Jasper e com a Cruella, eles preferiram ficar com a Cruella.
Sim.
E quando eles veem a mulher na festa, eles correm loucamente atrás dela. Sabe, tipo, e é incrível, e todo o contexto, né, de, tipo, deles serem cachorros controlados, raivosos e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Sendo que ali eles são cachorros, tipo, assistindo jogo de futebol pela televisão, sabe?
É, ali, eu acho que entra muito com a analogia que eles até fazem, de, ah, porque às vezes os cachorros são muito parecidos com seus donos. Quando eles estão com a Condessa, eles são mais malvados, porque a Condessa é malvada e faz com que eles sejam malvados. Quando eles estão com a Cruella, eles são mais de boa, sabe?
Tipo, cachorros só, sabe? É. Tipo, eles não são cachorros. E o final, né, quando ela fica com a casa e os cachorrinhos, né, eles estão entrando na casa, quando ela vira oficialmente a herdeira da Estela, né, como a Cruella vira herdeira da Estela e não assume que são a mesma pessoa, isso também acho genial.
Porque a Estela morre no final do filme.
Exatamente, né, então isso eu também acho muito legal, porque ela de fato mata esse lado dela de tentar ser boazinha pra todo mundo e abraça esse lado Cruella mesmo e tanto faz o que você acha disso. E eu acho que, tipo, o filme, ele é muito legal por isso, assim, ele fica subvertendo as coisas que a gente conhece da Cruella. E isso pra mim é muito mais legal do que me dar um filme que é exatamente igual ao que eu assisti quando eu era criança, sabe?
Esse é um dos motivos pelo qual eu não assisti até hoje o live action de Rei Leão. Falaram que é muito nada de novo. Aí eu falei, ah, foda-se, eu não vou ver isso agora não, sabe?
Tipo, eu sou muito viciada em Rei Leão, então pra mim é muito difícil. Assim, eu amo a animação. Pra mim é um dos meus desenhos favoritos da minha vida inteira. Agora, eu acho que as pessoas foram esperando que um leão, sei lá, que uma imagem de uma savana fosse ser tão colorida quanto era num desenho dos anos 90.
Sim, sim.
As pessoas, elas foram esperando isso. As pessoas foram esperando que um filhote de leão, quando visse uma manada de, sei lá o quê, de búfalos, fosse abrir uma boca até o chão e ficar espantado. As pessoas foram esperando isso. Eu fui numa vibe meio Animal Planet. Eu falei, gente, eu vou ver o Animal Planet que fala.
É, porque eu particularmente não tenho tanto apego a Rei Leão. Então, por isso que eu só, tipo, ah, tá bom, sabe? Assim, se é mais o mesmo, eu não tenho muito... Se eu já não tenho tanto apego ao primeiro, eu não vou ter apego a esse, já que é mais o mesmo, sabe?
Pra mim, seria muito mais interessante fazer o que estão fazendo com Cruella e com Malévola. Faz o filme do Scar, cara.
Sim! Nossa, isso seria foda.
Faz o filme da infância do Scar. Faz o filme da infância do Scar, que o pai deles maltratava o Scar. Tem isso nos quadrinhos de Rei Leão.
Pra ter um propósito, né? Tipo...
Então, assim, tem várias coisas que seria muito mais interessante do que fazer um filme um pouquinho mais adaptado pra um live action.
Sim.
O Pequena Sereia eu já acho que já vai ser diferente. Só pra começar, que já pegaram uma atriz negra pra fazer o filme.
É.
Então aí, pra mim, já vai mudar bastante coisa, acredito eu. Aí, tipo assim, eu já acho que vão mudar um pouco, porque, tipo, as pessoas sempre criticaram muito a Ariel, por exemplo, porque ela deixa de viver a vida dela pra ir atrás de um homem.
Cara, sim.
Só que pra mim, quando as pessoas falam isso, as pessoas não prestaram atenção em um minuto de Pequena Sereia antes dela conhecer o Eric. Porque o sonho dela sempre foi, sempre, desde a primeira música do filme, viver na Terra.
Ok.
E ela diz, naquela musiquinha que ela tá lá no fundo do mar, lá, com as coisinhas dela, com as bugigangas dela.
Poder andar, poder correr, ver todo dia o sol nascer. Eu quero ver, eu quero ser desse mundo.
Quando ela vai atrás do Eric, ela nunca vai porque é um cara. Ela só vai porque ela está querendo seguir o que ela sempre quis seguir.
Eu, particularmente, nunca tinha parado pra pensar nisso mesmo, porque eu sempre falava, puta que pariu, sabe? Até por conta de Luca, que estreou recentemente, não é o assunto desse programa, mas talvez seja do próximo. Tem gente comparando Luca à Pequena Sereia. E aí, meio que faz sentido. Eu não vou trazer nada de informação aqui, porque a Amanda ainda não assistiu Luca. Mas, enfim, tem comparações que estão sendo feitas.
Não, eu acho que, tipo, essas coisas, tipo, as pessoas sempre botam o contexto mais fácil em cima dos personagens, sabe? Tipo, era mais fácil a Cruella matar os cachorros.
Sim.
Mas não, tipo assim... A Cruella virou uma vilã porque ela viu que era necessário ela virar uma vilã pra ela ser quem ela era. Beleza, é um contexto deturpado, mas era o que ela queria ser.
Ela queria ser ela mesma. Se a forma do mundo aceitar ela é sendo uma vilã, que seja, né?
Exatamente, então, tipo assim, o mundo que é deturpado, de certa forma, porque não aceita que a mulher seja quem ela é. E, tipo, criaram essa nova Cruella, ela não é, tipo, uma vilã no sentido de, tipo, matar a gente, não sei. Tanto que ela não matou a Condessa, a Condessa foi presa só.
O que eu achei surpreendente, eu realmente achei que ela ia morrer no final.
Sendo que a Condessa matou a mãe dela.
Em teoria, matou ela também, né? Tentou matar ela, tipo...
Sendo que ela tenta matar a Cruella mais de uma vez.
É verdade.
Ela tenta matar a Cruella quando a Cruella nasce, que ela pede pro mordomo...
Se livrar da criança.
Depois ela tenta matar a Cruella...
Tacando fogo no ateliê.
E depois ela tenta matar a Cruella empurrando ela do penhasco lá. Então, tipo assim, ela tenta 3 vezes matar a Cruella e a Cruella não tenta matar ela nenhuma vez.
É verdade.
Ela só quer acabar com a carreira da mulher, tipo... Que é uma farsa, porra, a carreira dessa mulher. Ela usa o desenho dos outros.
É muito fácil, né? É muito fácil você ser muito famoso usando a ideia de todo mundo que trabalha pra você.
Sim, tipo, ela não faz nada, ela não desenha uma linha de papel.
Sim.
Ela só fala, gostei desse aqui, é meu. Tipo, é só isso que ela faz, só isso.
Eu tenho mais 2 comentários só pra trazer, pra gente poder encerrar a conversa. Que uma das poucas críticas que eu tenho é que eu acho que a mudança dela no começo, quando ela começa a agir como Cruella, é muito rápido. E ela começa a maltratar o Jasper e o Horácio, tipo assim... Caralho, você tava morando com eles há 12... Há 12, não. Acho que eram 10 anos. Há 10 anos, vocês eram as únicas pessoas que se tinham um ao outro. Vocês se tornaram uma família. E do nada, ela começa a maltratar eles muito rápido. Beleza que depois tem a inversão. Tipo assim, que ela, realmente, ela vai muito, muito longe. Ela percebe que foi longe demais. Que é quando ela quase morre. Aí ela volta e ela volta Cruella. Mas um pouquinho mais humilde. Cuidando bem de quem tá perto
um
dela.
Um pouquinho menos Cruella.
É, assim, mas cuidando dos que estão ao redor dela. Porque ela foi muito rápido, assim, tipo... E flipou, pá, tá maltratando todo mundo.
Talvez tenha sido uma coisa meio Daenerys,
sim,
sabe?
Sim,
tipo...
foi mal escrito a transição. Uhum.
Mas eu também não... O da Daenerys, pra mim, é mais difícil de aceitar do que o da Cruella, tá? Mas o da Cruella, talvez tenha sido aquela coisa muito, tipo assim, eu reprimi tanto durante
tanto
tempo.
Que agora
eu
vou deixar sair de...
Mas pra mim, por exemplo, poderia ter diminuído o tempo... Nas cenas que ela tava fazendo aquele papel duplo no início, antes de se apresentar como Cruella, poderia ter diminuído isso um pouco, porque ali pra mim acho que demorou muito tempo. E aí você faz mais contexto com ela virando cada vez mais Cruella.
Pode ser.
Tipo assim, ela sendo mais escrota com alguém na rua, ela sendo escrota, sei lá, respondendo meio o Jasper e o Horácio, mas cadenciando.
Sim, sim. Pra ter uma crescente, né? Pra não ser, tipo... Tô tranquila, tô malvada, sabe? Assim, porque eu acho que acontece muito...
É, porque, tipo, pareceu uma coisa muito tirei a peruca, sabe? Tirei a peruca, fiquei má de vez. Poderia ter uns 10 minutinhos a mais aí e 10 minutos a menos do outro lugar, entendeu? E eu acho que ficaria mais tranquilo.
Eu também acho. Ela tinha que ter, realmente tinha que ter essa medida de tom. E aí, outro comentário que eu queria trazer é a respeito do Artin, que é o estilista amigo dela lá. Que, assim, anunciaram...
O dono do bazar.
Isso,
o bazar chique.
É, exato. Que, mais uma vez, a Disney anunciando, o primeiro personagem LGBT da Disney, de algum filme da Disney, abertamente LGBT. Só que aí eu acho que tem camadas. O Art, em específico, não tem essa parte do interesse amoroso. E aí eu fiz umas pesquisas e eu vi que tem muita gente que criticou. Já que ele é gay, mostra que ele é gay, não sei o quê. E, tipo, pra mim, eu acho que é meio complicado, porque querer estereotipar algumas coisas e, tipo, tá pra ser gay, tem que ter um interesse romântico.
Sim.
Beleza que também, assim, como eles usam muito do glam, do glam rock da época, o glam é mais uma expressão de gênero do que uma questão de sexualidade. Então, tipo, a roupa que você tá vestindo não define de quem você gosta e tudo mais. Eu entendo. Só que, ao mesmo tempo, o Art estressou pra caralho. Quem não é do nosso espectro de político, digamos assim, sabe? Quem é conservador achou muito ruim. Não, porque a Disney que tá tentando enfiar homossexualidade goela abaixo e não sei o que, não sei o que. Então...
Em nenhum momento, né? Ele fala nada, gente. Fala alguma coisa?
A única coisa, tipo assim, ele fala, tipo, porque quando ele tá na rua, as pessoas olham pra ele, que falam, xingam às vezes e tudo mais, mas o pior xingamento pra ele seria normal. Chamarem ele de normal, que ele não quer ser normal.
Tá,
então, tipo assim... Eu acho, eu particularmente, eu gosto dele, até porque é um ator LGBT e é um ator talentosíssimo. Uhum. É o John McCrea, e ele já fez Everybody's Talking About Jamie na Broadway. Na Broadway não, acho que ele fez em West End. Ele é fantástico. Então eu gosto de ser um ator LGBT ganhando emprego pra ser um personagem LGBT. E eu acho que querer estipular como apresentar um personagem LGBT é muito querer criar uma caixinha, sendo que cada um pode ser diferente, sabe?
É, tipo assim, então tá bom. Então o Horácio é um cara hétero, e por que ele não tem uma namorada?
Sacou? É, pois é.
A Cruella, pelo visto, até onde sabemos, é uma mulher hétero. O Jasper até gosta dela, beleza, tudo bem. Mas ela não tá nem aí pra ter um interesse romântico.
Pois é, aí...
Tipo, é porque eu acho que as pessoas precisam muito dessa coisa de afirmar que a pessoa é gay só dá pra afirmar se ela tiver uma pessoa do lado. Ela não pode ser gay por ela só. Ela tem que ser gay com alguém.
Sim, e eu também acho que a gente tá muito condicionado a ver narrativas LGBT com sofrimento, com preconceito e apontar na cara, porque, sabe, tipo assim, não precisa. O contexto da moda é um contexto muito conhecido por homossexualidade, por essa questão de gênero não ser importante, porque a roupa não tem gênero, a roupa é pano, sabe, tipo assim, então meio que o contexto inteiro de moda, pra mim o filme se justifica inteiro em, tipo, ah, não colocar mais peso em algumas coisas, ou colocar mais ênfase nisso, então acho que é meio complicado, eu acho que a gente tá muito, muito acostumado a que, pra ter uma narrativa LGBT, pra considerar um personagem LGBT, ele tem que sofrer por isso, o que não é.
Sabe, e ele assim, tem que ter uma bandeira gay pendurada no pescoço.
Exato, sabe? Assim, e tipo, eu acho reconfortante ter um personagem LGBT simplesmente existindo e vivendo. É isso, eu acho que tem que tomar muito cuidado. E inclusive as pessoas que são aliados e tudo mais, eu acho que elas têm que ter muito cuidado também em defender. Não, porque precisa ser mais gay. O que é ser mais gay? Sabe, tipo assim, eu acho que é muito complexo.
É porque eu acho que o pessoal também tá muito acostumado com o estereótipo também do gay.
Isso. Ele é a caracterização do que é o glam. Sabe, tipo assim, eles estão no contexto de moda na época de glam rock. Então é isso. Eu não tenho exatamente uma conclusão pra trazer aqui. Eu só queria trazer exatamente a conversa. Quem tá no espectro de esquerda, de ser aliado e tudo mais, tem que tomar muito cuidado com o tipo de crítica que faz. Porque é bom ter um personagem só vivendo, só existindo. Eu não preciso ver sofrimento o tempo todo, sabe?
A gente já vê o dia o todo tempo, sofrimento.
A vida é sofrimento, sabe? Então assim, tem que ter um cuidado. E na minha visão também, enquanto estiver incomodando direita e conservador, tá ótimo.
Foi o que a gente tava falando. Em nenhum momento isso é uma discussão. E ele vira um aliado da protagonista. E, tipo, não vira o aliado chaveirinho, que era sempre o que acontecia. Ele só é um cara... Ele é secundário? Ele é talvez um terciário nessa história. Uh-huh. Não é nem um secundário. Mas, tipo assim, é um cara que se juntou, que tem um contexto no filme, tem uma ajuda dele no filme. E ele só existe no filme, ele não é objeto de ninguém.
Eu acho foda a introdução dele no filme, a presença dele no filme, porque ele simplesmente entende a Cruella.
Sim! Nossa, e eles viram amigos, tipo, parceiros
porque
de trabalho.
É meio que ele é a Cruella em outro espectro. Ele é um homem, assim, do mesmo jeito que, em teoria, o homem tem que ser contido e tem que ter um padrão de masculinidade, não sei o quê. Ele é a outra face dela. E eles só se entendem, eles funcionam muito bem. Eu gostei muito.
E falando sobre a gente entender a Cruella... Por mais que tenha a Anitta e a Anitta que a gente conhece de antigamente seja uma Anitta muito fofinha contra as coisas da Cruella, uma coisa a Anitta sempre tentou passar um pano pra Cruella, inclusive no filme do live action da Glenn Close.
Mesmo ela sendo malvada de verdade lá, né?
E nesse aqui, isso é muito mais forte por elas se conhecerem desde criança.
Sim.
Porque no live action da Cruella, eu acho que elas se conhecem na faculdade, não quando elas são de criança.
Uh-huh.
E aqui botam elas pra se conhecerem crianças. E ela ajudava a Anitta quando a Anitta era criança. Ela tomava as porradas pela Anitta.
Sim.
Quando a Anitta era criança. E, tipo, isso é muito legal. Porque você coloca ali uma pessoa que talvez não fosse passar a mão na cabeça da Cruella em outras situações, mas que naquela situação ela se vê no lugar de que ela deve passar a mão na cabeça da
Sim.
Cruella.
E o que é importante também, porque já que é um filme com a protagonista mulher, com uma vilã mulher... Colocar uma outra personagem feminina pra ser amiga, sabe, tipo assim, pra ter essa cumplicidade feminina mesmo e não só a rivalidade.
Isso, você sai da rivalidade feminina mal feita. Que...
Sim.
Ai, que ódio que eu tenho desse negócio.
Porque não pode ter duas mulheres no topo. Uma tem que destruir a outra, sabe?
E eu acho que o legal, nesse caso, é porque seria muito diferente se fosse uma baronesa versus uma Miranda Priestly.
Aham. Uh-huh.
Mentira, uma Cruella versus uma Miranda Priestly, porque são duas pessoas com talento, porque a baronesa não tem talento, então eu não quero botar ela na discussão.
Pois é.
Mas sendo uma pessoa que finge ter talento, finge ter um império que não tem, que na verdade tudo é falso, eu nem consigo cogitar uma rivalidade feminina nessa situação.
Justo.
Se foi pensado ou não, eu não sei. Mas eu acho que como a baronesa é tão cheia de falhas, eu não acho que nem que dá pra encarar como se fosse uma rivalidade feminina. Porque uma rivalidade feminina, pra mim, seria botar a Capitã Marvel e a Viúva Negra pra brigarem por macho. Isso, pra mim, é rivalidade feminina.
É, tem que ter um mínimo de pé de igualdade ali pra considerar,
exato,
né?
E eu acho que nesse filme não tem nem pra ser considerado.
Gostaria de lembrá-los que estou fazendo isso de salto. Qual é o seu nome? Cruella.
Então, acho que é isso. A gente conseguiu falar bastante do filme. Vai falar até mais do que eu esperava, na verdade. Pra você que quiser assistir Cruella, tem que esperar até o dia, se não me engano, dia 16 de julho, pra ele estar liberado normalzinho na Disney Plus. Ou vai nos seus Pulo Flix, porque eu sou completamente contra o Premier Access da Disney. Então, assim, o foco é, assista Cruella. Assista Cruella porque é um filme muito bom, é um filme muito diferente e vale muito a pena ser prestigiado e ser dado o devido valor.
E se você quiser falar com a gente sobre o filme, pode falar no Twitter, entrelinhas_pod, ou no Instagram, que também é a mesma arroba. Ou se quiser, pode mandar um e-mail para contato@entrelinhaspod@gmail.com, porque a gente, se tiver e-mail, a gente faz um momento para ler e-mails. E a gente fica feliz respondendo os outros.
É, e comentários também, comentem nas publicações de rede social nossa que a gente traz aqui depois, ó, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, que é importante trazer esse, o diálogo. A gente tá tentando realmente abrir um diálogo amplo sobre as coisas, então é importante vir sair também da nossa visão. Ah, então é isso, muito obrigado pra quem chegou até aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau. Esse podcast foi escrito e roteirizado por Amanda Mira e Rodrigo Cordeiro e editado pela Agência Miragem.